Mais uma live Mulheres à Sexta, hoje com uma convidada mais especial, que é Dalila Bucão, nossa campeã mundial aí de 94. Né? A Dalila tem uma história bem interessante, ela começou a jogar somente aos 19 anos, né, em Curitiba. Depois foi para os Estados Unidos, estudou na Texas Tech University, né? Defendeu aí a universidade, voltou em 93 para o Brasil e em 94 foi campeã mundial. É uma história super interessante, Dalila, e eu gostaria muito que você contasse para gente o objetivo, né, das nossas lives, o objetivo do site Mulheres da Sexta, do resgate histórico do basquete feminino, é trazer inspiração para essa nova geração que está começando no basquete, para quem está pensando em jogar, né, para as meninas que gostam, mas não sabem, né, o que que o basquete pode trazer aí para a vida. Então, esse é o nosso objetivo, divulgar e trazer visibilidade ao basquetebol feminino, né, no Brasil e fora do Brasil. E trazer a história de vocês é muito importante, né? Porque a história de vocês por si é inspiradora. Então, eu gostaria de começar pedindo a você que contasse um pouquinho da sua história, como foi que você começou aí, né, no basquete, no basquete, como é que foi essa história, esse envolvimento com o esporte, o que que o esporte te deu?
Nossa, o esporte, eu digo que o basquete é minha vida, sabe, Cláudia? Eu comecei muito muito tarde, na verdade, de 14 para 15 anos. É, eu era aquela menina que fui criada no mato, assim, na fazenda, bem tímida, e o basquete, o esporte, né? Eu comecei com vários outros, comecei com handebol na escola, eu sempre fui grandona, né? Então todo mundo queria que eu jogasse na equipe e tal, e passei por handebol, passei pelo vôlei. Fui para natação, daí fui para ginástica olímpica, por incrível que pareça, mas não deu certo por causa do tamanho, eu era muito grande. Mas enfim, aí eu me encontrei com o basquete por influência do meu irmão, né, o Rodrigo. Ele também jogou basquete, né, profissionalmente. E eu fui seguir a onda dele, achei muito interessante, eu sempre ia assistir os jogos e tal, e comecei a gostar, né? Aquela exposição, assim, começou a me atrair. E eu comecei com o professor Chechel aqui numa praça pública, que era uma, que é hoje, por coincidência, foi uma escolinha da Secretaria de Esporte de Curitiba, que tinha na Praça Oswaldo Cruz. E eu estava fazendo, acho que ginástica olímpica, e o professor de basquete, o professor Chechel, que hoje é técnico da Sociedade Thalia aqui em Curitiba, continua trabalhando, né? Ele falou: "Nossa, você tem que jogar basquete, olha teu tamanho, você tá no esporte errado." Aí ele começou, né, a me incentivar, a minha autoestima começou a melhorar, e eu comecei a treinar com ele no clube também, do clube curitibano. E desde então, aí eu comecei a pegar, né, gosto mesmo para participar, para treinar, para ser atleta mesmo, né? E o esporte, nossa, o basquete foi tudo de bom na minha vida. Até hoje eu usufruo, eu falo que eu usufruo do basquete. Entendeu? Meus estudos, minha vida, minhas amizades, amizades do mundo inteiro, né? O conhecimento, né, que eu tenho. Enfim, eu devo tudo que eu sou hoje ao basquete. Entendeu? Inclusive a minha filha também está usufruindo disso agora. Ela ainda está seguindo, né? Ela gosta muito de treinar, tá naquela transição agora para a universidade. Vamos ver o que que vai dar, né? Com essa pandemia, tá meio que atrapalhando os planinhos dela, mas a gente tem que ser persistente, né?
É, o
Enfim.
que é muito difícil, né? Mas tem uma história do seu pai, né, que é o grande incentivador aí. Você sabe que isso é um padrão, né, entre as basqueteiras aí, essa influência do pai, que é quem apoia, que é quem dá força. Como é que foi isso para você? Porque você começou um
Com
pouco
certeza.
mais tarde do que todo mundo, né? A partir dos 14 anos que você começou.
Sim.
E como foi esse apoio do seu pai aí? Porque essa história que você conta é
Meu
sempre bonita, né?
pai era meu fã número um, né? Primeiro ele apoiou meu irmão, né? Sempre ia aos treinos até. Meu irmão ficava bravo com ele, porque ele assistia os treinos. Falei: "Pai, não precisa ficar assistindo só no jogo, tal, não sei o quê." Daí meu pai, né, dava um tempo, né? Mas eu era a caçulinha de cinco filhos, né? E E eu era parceira do meu pai, assim, todas as, né, ele adorava animais, eu adorava animais, ele ia para fazenda, ficava junto com ele o tempo todo. E quando eu entrei pro esporte, ele foi meu apoiador maior, né? E inclusive eu fui para São Paulo, fui para os Estados Unidos por influência dele, né? Ele que me ajudou muito. Ele conhecia muitas pessoas, ele foi atleta, né? Ele foi goleiro de futebol e sempre gostou de esporte, sabe? Ele foi uma influência assim super, assim, acho que 90% de eu ter ido, né, para o esporte foi por influência dele e do meu irmão, claro. E ele sempre ia assistindo treinos, e quando eu fui para os recortes de jornais, né, tudo que saía na mídia, ele entrava em contato com o pessoal aqui da Federação Paranaense de Basquete. Aí a Federação Paranaense entrava em contato com a CBB, daí mandava todos. Eu fui convocada para a seleção quando eu estava nos Estados Unidos, né? Eu tinha 5 anos já de bolsa de estudos lá, joguei na West Texas State, né? E no meu último ano, no meu senior year, o meu pai falou assim: Dalila, você vai voltar para cá? Eu falei: você tem que voltar para cá, Dalila. Aí eu não sabia que tinha sido convocada por estatística para a seleção brasileira, que ia para a Austrália, né, na época do Mundial, né? E assim, eu fui tudo uma surpresa, porque eu falei assim, não, eu ficava 5 anos lá, chega uma hora que você está saturado, né, de treinar, estudar, minha vida era só isso, né? E eu falei assim, não, agora que eu me formei na faculdade, né, lá nos Estados Unidos e tal, eu quero trabalhar, quero. Porque vida de atleta não é fácil, né, Cláudia?
Não,
E
é.
daí eu já estava meio que saturando já, né, de parar. Eu queria trabalhar mesmo, no que eu tinha me formado na faculdade. E meu pai falou: não, você não pode fazer isso. Quando eu cheguei no Brasil, foi aí que ele me falou que eu tinha sido convocada para a seleção. Então eu nem vim para Curitiba, de São Paulo, lá de Guarulhos. A gente foi direto para a concentração, em São Roque. E a gente ficou lá
Nossa,
no
deve
hotel
ter
fino,
feito
treinando.
ligar,
A gente
né?
ficou 3 meses, né, na verdade, só treinando em concentração. A gente ficou um tempo lá no Hotel Pino, depois a gente foi fazer a campanha no Nordeste, jogando contra Cuba, e depois a gente foi para a Austrália um pouco antes, para a gente acostumar com o horário, né? E, enfim, eu voltei para casa campeã mundial. Depois
Depois
que
do
tornei
mundial.
mundial, eu voltei. E isso foi um tempão que eu não via minha casa, tinha meus parentes, meus amigos, e não encontrei só depois que, né, que eu voltei para Curitiba, assim, depois de tudo que aconteceu, que foi assim uma surpresa enorme, né, ter acontecido tudo isso depois que eu voltei dos Estados Unidos. Eu achei que eu ia parar de jogar, na verdade, ia trabalhar.
Sim, mas então, vamos voltar um pouquinho atrás aí, antes dos seus Estados Unidos. Você sai do
Tá.
Curitibano e você vai para São Paulo. Quantos anos você tinha?
Olha, eu joguei juvenil lá. Eu joguei na Pirelli com a professora Laís Helena, falecida, né? E a Ariusa também trabalhava junto. E a gente jogou pela Associação Pirelli. Daí eu voltei, né? Eu fiquei os 2 anos, meu ano juvenil lá, fiquei treinando. Aí que eu conheci as meninas, né? Que a gente jogava contra sempre, da seleção, né? Que eu joguei agora no, no, na época do Mundial. E eu era tipo, assim, a curitibana, porque a maioria do pessoal lá era de São Paulo, né? E eu era paranaense, assim, eu falei, poxa, né? Eu falei, que assim, o pessoal daqui ia, mas a Marilena tentou me levar antes, mais cedo, sabe? Eu, quando fui com 17, eu fui com 16, 16 para 17, né? 17. E a Marilena tentou me levar, só que eu era muito novinha. E meus pais não deixaram ir. Aí, quando eu fui 17, mãe, eu quero ir, pai, eu quero ir para São Paulo, porque lá é o lugar para eu poder, né, me
Crescer,
tornar uma jogadora, crescer, evoluir, né? Era o berço do basquete na época, e foi assim que eu fui para lá, né?
E aí você vai para São Paulo jogar na Pirelli com a Laís e a Ariusa. E como é que foi essa história de ir para os Estados Unidos? Como é que surgiu essa?
Então, meu irmão estava lá, meu irmão já estava lá, ele estava, acho que no segundo ano já de faculdade, e eu tinha terminado o meu ensino médio aqui, E eu não
E
sabia
jogando pelo
que isso ia fazer
Pirelli.
bem. Sim. Aí eu falei assim, eu tenho que fazer uma faculdade, né? E meu irmão falou, Dario, você não quer vir pra cá? Aí eu falei assim, mas como assim? Eu não sei nem falar inglês, como é que eu vou pra aí? Aí eu falei assim, bom, é uma oportunidade de vida. Eu falei com o coach Schneider, que era o coach do feminino lá da universidade. E venha pra cá, venha sem compromisso, venha fazer o tryout aqui, a gente conversa, porque tem que estar lá, né? Mas, né, promissor se você vier, né? Aí eu fui, só que eu nunca tinha saído do Brasil, né? Eu nunca, minha primeira viagem internacional foi dessa vez. Eu fui sozinha. Me perdi no aeroporto de Dallas, que é o maior, né? Na época, acho que é hoje ainda é o maior do mundo, né? Eu não sabia falar inglês. E eu consegui chegar em Amarillo, né? Que era o interior do Texas. Consegui chegar e daí conheci meu irmão, ela estava me esperando lá no aeroporto, depois de ter perdido o voo e tudo, né? Aquele estresse. Foi uma experiência única, assim, que eu nunca mais vou esquecer, né? Imagina. E me virei com o portunhol lá, né? Porque inglês era bem fraquinho. E daí eu cheguei em Amarillo, conheci o Coach Schneider, fui fazer o tryout, né? O tryout tinha bastante gente da universidade que estudava lá e gostaria de participar do time e tal. E eu fui, eu acho que eu fui, ele gostou de mim, da minha altura, né? E falei, opa, sua irmã é alta, por isso que ele falou, não, pode vir. Ele falou minha altura, eu falei, não, pode vir. Aí eu fui, treinei e tal, e foi o Rodrigo. Aí ele falou assim, eu perguntei para o meu irmão, você acha que eu fui bem, Rodrigo? Eu falei, não, eu acho que você foi bem, eu acho que o coach gostou de você. Mas agora, como é que você vai passar no ACT? Você tem que entrar na universidade para poder jogar, né? E tem que ter no mínimo, né? Tem que ter a nota mínima de GPA lá, né? O Grade Point Average, né? Que é o mínimo de nota, de média, né? Para você se manter no time, para poder jogar, né? Aí foi outro desafio que eu tive que encarar, né? Eu passei no tryout e o técnico falou assim, olha, se você conseguir passar no ACT, que era o teste que eu tinha para entrar no, né, no curso, eu vou te dar 100% de bolsa. Aí eu falei, meu Deus do céu. Eu fiquei um mês, né, estudando, né? Fiquei, tipo assim, intensivo com a professora da high school, que hoje é a Janice Kramer, que ela me acolheu assim de braços abertos. Nossa, uma senhora muito querida, ela era professora da high school. E eu fiquei com ela um mês antes de fazer o teste. Tipo assim, eu fui uma imersão no inglês, assim, eu não falava com meu irmão, não falava com nenhum dos brasileiros, que eram cinco brasileiros que tinham lá, né? Jogavam basquete, jogavam vôlei. E eu não falava com ninguém, né? Deixei de falar português um tempão. Só ali na, comecei na mímica e tal. Enfim, aí eu fui fazer o teste depois de um mês, né? Dessa imersão no inglês aí. Passei assim, raspando, mas passei. Aí, nossa, foi um alívio que eu vou te contar, viu? Porque era a
Que
oportunidade da minha
bênção, né?
vida, né?
Ter uma professora de high
Dependia
school
só
te
de mim.
ajudando aí.
É, ela foi, nossa, muito paciente comigo. E graças a Deus deu tudo certo. E, inclusive, por causa do inglês, eu até ganhei um ano a mais de bolsa de estudos, porque eu fui redshirt. Redshirt é assim, você só treina com a equipe e não viaja e não pode jogar, né? Mas para mim foi ótimo, né? Porque eu ganhei um ano a mais de bolsa. Normalmente são 4 anos de universidade que você ganha. Então, assim, poxa, foi super bom. E daí, a partir do nono mês de, né, de treinamento, de que eu estava morando lá e tal, meu inglês começou a fluir. Eu já conseguia, né? Fiquei independente, né? Daí, né, de tradutor e alguma, né, de tudo mais. Aí deu tudo certo, graças a Deus. Mas eles valorizam muito, né, o esforço, né?
É esse
Eu
trabalho
era muito
árduo, né? De tudo.
determinada. Eu era muito determinada nos estudos, no treino, sabe? E eu acho que isso que, graças a Deus, Deus, né, conseguiu me ajudar, né, na minha carreira.
E você, por exemplo, quando, assim, nos treinos, né, você sentia muita diferença do tipo de treinamento que você recebia na universidade, do treinamento que você estava recebendo no Brasil?
Sim, muito, porque lá era assim, a gente Acordava 5 horas da manhã e ia fazer parte física na pista de corrida. Tomava banho, tomava café e ia para aula. Das 8 às ao meio-dia, meio-dia e meio, a gente voltava, ia para a quadra. Aí já estava lá tudo organizadinho, tal, as cordas, né, que pulava corda para aquecer e tal. O cronômetro certinho. Era aquela rotina, Cláudia, assim, a rotina. Pensa numa rotina. Sabia exatamente o que ia acontecer, entendeu? E o treinamento na quadra, e depois a gente ia para musculação, e depois de tudo isso, a gente ia para o study hall, ia para a biblioteca, o time inteiro estudar. Então, assim, foram 5 anos dessa rotina. Então, assim, minha vida era jogar, estudar, né? E vida social, assim, lá você, tipo, você tinha que deixar de lado, né? Você não poderia, a gente não podia nem ir nos clubes, essas coisas, né? Fazer a parte social lá, eles ficavam muito. A gente tinha curfew, né? Dormir na hora certa. Então, a disciplina, você tinha que ter disciplina, senão você perdia tudo, entendeu? Então, era tudo ou nada. Você tinha que jogar de cabeça, né? E depois desse, por isso que eu digo, depois dos 5 anos que eu passei lá, eu estava bem saturada já. Depois de tudo isso, eu ainda tive, né, essa oportunidade na seleção.
É porque você chega nos Estados Unidos em 88, isso, 88, 89.
É,
88,
89. É,
89.
89. E voltei e terminei a faculdade em 2003. Final de 2003.
Final
Aliás,
de
desculpa,
93,
93, 93. Desculpa, 89 e 93.
93, é. Porque o que acontece com as meninas, né, hoje em dia, né, que estão aí procurando, né, uma chance de irem jogar no exterior e tal. Por isso que eu te perguntei da diferença do treinamento, né? Aqui o treinamento é pesado, né? Não existe essa coisa de hoje eu não quero treinar. Ou hoje eu não
É.
estou me sentindo
Não,
bem,
não
né?
existe isso. Se você quer ser atleta, você tem que treinar. Não tem outra opção, entendeu? É,
Você
se você não
sentiu essa
gosta, você tem que
diferença
treinar do
quando
mesmo jeito.
você sentiu essa diferença quando você chegou aqui nos Estados Unidos? Da pegada forte do treinamento, da obrigatoriedade de treinar todos os dias. Você sentiu essa
Muito,
diferença?
muito, muito, porque a pressão era muito grande e se o técnico não visse que você estava ali se esforçando 100%, entendeu? A gente era muito, como que eu vou dizer, a gente era muito testada psicologicamente também, sabe? Em termos de limites, assim, limite de paciência, limite de esforço físico, isso tudo era testado. Sabe? Tipo, para você ter uma ideia, normalmente a temporada a gente começava com 16, 17 jogadoras. A gente terminava a temporada, às vezes teve uma temporada que a gente terminou com 8 jogadoras. Por quê? Porque ou elas desistiam, ou elas eram cortadas por falta de disciplina, entendeu? Então, assim, era uma pressão. E era aquilo ali, se você fosse pego, você não tinha segunda chance, entendeu? Não importa se você, não importava se você fosse a titular, se fosse a melhor jogadora do time. Era isso, a equipe, né, era a equipe, a gente jogava pela equipe e representava a equipe. E se você pisasse na bola, você era cortada sem dó, sem misericórdia, entendeu? Então era aquela pressão. Era
E
muita
também
pressão.
porque tá todo mundo ali sob bolsa de estudo, né?
Com certeza.
Essa Universidade do Texas, ela não é uma universidade dela, é uma cidade, uma universidade R1, que a gente chama aqui, que é bem forte, bem rigorosa.
E ali o estado do Texas, né? Ele é diferente dos outros estados americanos, né? Que é um estado assim conservador, né? Em termos de cultural, assim, eu digo, né? Você viaja pelos Estados Unidos, você vê assim, poxa, o pessoal do Texas é bem mais conservador do que os outros estados, pelo que eu percebi, assim, sabe? Até hoje eu converso com meus amigos lá e tudo. Eu voltei para lá umas 2, 3 vezes e assim as coisas continuam, sabe, as mesmas. Nada mudou, mas é muito legal. Eu acho bacana isso. assim, para você manter o foco, entendeu? Para você ser um
Exatamente.
atleta, isso eu acho que é muito
Ontem a
bom.
gente teve uma conversa bem interessante no Passa Bola China, que é um programa que a gente está fazendo parte agora, numa parceria e tal, com quatro técnicos, né, do Brasil, né? Eu sei, um da Superliga de Basquetebol do Rio de Janeiro, que tem um atleta na seleção, né, o Daniel de Araraquara, o Rafael do Ituano, né, e o Borracha. E sempre vem essa coisa assim, né, da visibilidade, né, que as universidades têm, né, do basquete feminino, dos colleges que são televisionados e tem, né, uma visibilidade bem interessante, né, porque o público dos Estados Unidos ou gosta de college sports ou gosta do professional sports, né, é um público bem assim, por causa da qualidade, da diferença, né? Porque o esporte do o college é bem mais competitivo, as jogadas são mais fortes, né? Você tem uma passada mais rápida de bola, é bem mais intenso, né, do que o NBA ou WNBA, né? Que é um
Sim.
jogo
Um
diferenciado
jogo bonito de assistir, né?
de tempo e tal, é bem bonito, né? É o Bruno do Ituano que estava lá, inclusive estava até falando sobre isso. Aí a gente percebe o seguinte, Dalila, que agora até vem junto com uma pergunta de uma pessoa também aqui, né? Quando você é jogador, você vê esse treino de uma determinada perspectiva, né? Quando você é técnico, você também vê de outra perspectiva. E aí você como professora, assim, né? Como é que você vê esse ensino, né, e o treino do basquetebol hoje no Brasil?
Olha, eu acho assim que os técnicos estão estudando muito, né? Inclusive eu estou fazendo agora uma pós-graduação e estou entrando em contato com muitos técnicos de outros estados, né? Até de fora, até da Espanha, o pessoal está fazendo EAD, né? E é muito legal isso. E a gente conversa, troca muita ideia, estuda muito, conversa sobre detalhes, assim, que isso é muito importante. E eu acho que os brasileiros, os técnicos brasileiros estão fazendo isso, estão estudando mais do que antes, né? Inclusive o basquete europeu, eu acho que é uma influência muito boa, né? O basquete universitário americano é muito interessante também de ser explorado, de ser estudado. Então eu acho isso, que a gente, que nós como técnicos, nós estamos tentando evoluir, seguindo o exemplo, né? Evoluindo, né? Em termos de aprendizado, enfim, eu acho que a gente está indo pelo caminho certo.
Sim. Agora, voltando lá no, na sua experiência nos Estados Unidos. E aí você quando o inglês melhora, tudo melhora, a participação melhora, o treino melhora, tudo melhora, né?
Com
Mas,
certeza.
por exemplo, você teve a sua experiência no Pirelli, você jogou lá, você, né, vai para os Estados Unidos, aí tem essa experiência nos Estados Unidos, é mais intenso o treinamento e tal. A escola de basquete se diferencia aonde? Entre o basquete brasileiro, que você jogou na Pirelli, e depois que você voltou para a seleção brasileira em 94, do basquete americano. Você consegue, falar dessas diferenças para a gente em
A
termos
escola,
que a gente
quer
possa
dizer,
entender?
em termos de
Não termos
base, né?
técnicos.
Em termos de base, quer dizer, que
Em
assim.
termos de base de treinamento, de estrutura de treinamento, né? Assim, o que que é diferente? Qual é a diferença entre um e outro, dessa escola brasileira e dessa escola americana?
Eu acho que a organização, a disciplina, aquele trabalho em equipe, depois o estudo também, a gente estudava muito. A gente, depois do jogo, a gente, mesmo na estrada, quando a gente estava, né, jogando o campeonato estadual lá na época, a gente jogava e depois que a gente jantava, a gente assistia o jogo pela televisão e o técnico comentava, parava o vídeo. Então a gente ficava horas estudando o que a gente fez de errado e o que a gente podia melhorar. Isso, os jogadores, os técnicos de basquete agora, né? Eles estão começando a fazer isso, a parte de estatística. A gente era muito cobrado, não só pelas pela defesa, pelo ataque, mas os detalhes, a gente tinha um boletim de acertos e erros no final do jogo, de cada jogo. Então, assim, ó, se você errou muita coisa, você perdeu muita bola, você acertou um monte de cesta, era descontado, entendeu? Aí você tinha uma nota mais ou menos. Aí você falou, poxa, então eu não joguei tão bem assim. Eu fiz. Detalhes, né? A gente, assim, no geral do jogo, né? Não só no ataque, na defesa, mas assim, erro de passe, erro, os detalhes que a gente não percebe às vezes, sabe? E eu acho que isso foi a diferença que a gente começou, que eu, né, pelo menos particularmente, eu comecei a perceber que, olha, eu tô indo mal no lance livre, eu tô indo mal, vamos dizer, na defesa, eu perdi muita bola, eu não consegui roubar a bola, sabe? Então, esses detalhezinhos, a gente era cobrada em cada jogo. Imagina, 5 anos jogando, imagina quantos jogos eu tive que... Falei assim, meu Deus do céu. E a gente vê a evolução disso, entendeu? E a gente acostuma, né? A gente voltava do jogo, tava lá, o boletim no nosso locker, lá no nosso armáriozinho lá, né? Aí a gente sentava, ficava todo mundo olhando. Isso depois de ter ouvido um monte na hora do vídeo que a gente assistiu, né? Olha, Dalila, você fez aquilo errado ali, tá vendo? Ó, você tem que se posicionar melhor, não sei o quê. E a gente fala, a gente leva o boletim e fala assim, poxa, é verdade, olha aqui. Meu Deus do céu, fui super mal no jogo. Isso que eu fiz um monte de cesta, mas não tem importância isso, entendeu? Isso, esse que é o foco, o que eu
A
estou tentando
diferença.
explicar para você. Né? É o geral. O conteúdo total, assim, da soma de todos os, né, de todos os detalhes que você atua durante o jogo, entendeu? Isso é importantíssimo, né? Porque ver a tua performance no todo, né? Não só no ataque, não só na defesa. Então você é analisado 100%, nos mínimos detalhes.
E quando você foi pro Mundial, você aplicou isso para você mesmo? Mesmo que inconscientemente?
A gente é aquela coisa inconsciente mesmo, como você disse, né? A gente fica, meu Deus do céu, olha como eu errei, como eu não, né? É aquela coisa, mas é assim que funciona, a gente se habitua, né? A gente acostuma, né, com o estilo, né, de treinamento, estilo de vida, e a gente começa a se cobrar nesse ponto, assim.
Sim. E Dalila, você estava fora do Brasil quando começa o fenômeno Hortência e Paula, né? E essa coisa do crescimento da seleção brasileira, porque começa a seleção
Sim.
convocada em 86, né? Então, assim, aí elas conquistam, né, o Pan-Americano de 91, depois elas vão para os Jogos Olímpicos em 92, né? E aí já se tinha construído essa imagem toda dessa potência basquetebol feminino. Você viveu isso nos Estados Unidos? Você acompanhou essa história?
Olha, na verdade, eu confesso que eu sabia pelo meu pai, né, quando a gente conversava, né, por telefone, ele me contava como estava indo a seleção, como o basquete feminino estava evoluindo, e eu ficava assim, meu Deus, que ótimo, né, que bom, porque naquela época tinha os ídolos, né, eram tantos naquela época, coisas que a gente não tem hoje, né. Então, assim, a Paula, tem essa Janete, né, o masculino também, tinham vários, né, que a gente admirava muito. Então, assim, a gente se espelhava, né? E assim, poxa, será que um dia eu vou poder, né, fazer parte, né, de uma equipe e tal? Claro, a gente sempre tem que, né, seguir como exemplo, né? E assim, eu ficava sabendo superficialmente, sabe? Porque a nossa vida lá era treino, estudo, não dava tempo, entendeu? E o Brasil não tinha como, naquela época não tinha internet, né? Não tinha o que a gente, né? Esse networking que a gente tem hoje, né?
Essa facilidade.
A gente está sabendo, né? Eu ficava sabendo por recortes de jornais, que às vezes meu pai me mandava por carta, pelo correio. chegava um tempão depois. Então, assim, aquela época era muito diferente, né?
Então, quando você chega na seleção, né, para jogar, você... qual que é essa a sensação? Porque a Cleide está fazendo essa pergunta agora, que era a próxima pergunta que eu ia fazer, né? E como é que foi essa sensação sua? Você voltando para casa do aeroporto direto para a concentração, chega na concentração, e aí?
Nossa, eu na verdade não conhecia as meninas. Conhecia a Ellen, porque a gente era assim, a gente namorava dois irmãos, né? Ela namorava o André na época, eu namorava o Carlinhos, que os dois eram irmãos. Aí a gente tinha essa coisa de família, assim, né? Aí a Ellen me apresentou para a Roseli, a gente começou, né, o pessoal mais, né, assim, a Simone, a Ruth. Aí eu cheguei porque eu não conhecia ninguém, né? Eu falei assim, gente, eu fiquei aqui de paraquedas, não conheço, né, ninguém, na verdade. E foi assim, um entrosamento gradual, vamos dizer, né? Porque eu tinha que provar, né, o meu basquete ali com as meninas, que elas não me conheciam, né? E elas todas se conheciam. E assim, a gente foi uma fase meio difícil para mim, realmente. Mas essa parte social, depois que você mora um tempo longe, né, Cláudia, a gente começa a fica fácil pra gente se entrosar com as pessoas. Então,
É,
assim,
exatamente.
eu sempre
Até porque
fui
a gente fica
easygoing,
esquecida.
sabe? Mas foi assim, foi super bem acolhida, né, a equipe técnica, né, nossa, maravilhosa, tudo. O Hermes, o Sérgio, né, toda a comissão técnica, assim, muito show, as meninas também, e não tive problema nenhum, sabe, assim, em questão a isso. Claro que no começo eu me senti assim meio, meu Deus do céu, eu não conheço ninguém, como é que vai ser? Teve aquela tensão, mas depois fluiu, assim, gradualmente a gente foi se entrosando, foi bem bacana. No final eu me senti muito orgulhosa de fazer parte, né, daquela seleção.
Sim. É, agora eu vou fazer uma brincadeira com a Cleide Leone, que ela falou, você roubei a sua pergunta, já temos sintonia. E a Cleide é uma pessoa que acompanha muito o basquete o feminino, né? E é muito legal ver o apoio dela, porque ela sempre vem com coisas que a gente não conhecia, e aí isso desperta uma curiosidade, né? Mas assim, e aí? E o apito final? Quando você viu assim, cara, cheguei dos Estados Unidos... Caí do aeroporto na concentração e agora eu sou campeã mundial. Como é que foi isso na sua cabeça?
Nossa, assim, você não acredita, né? Você não tá acreditando, parece que você tá num filme, não, você tá. Quando a gente chegou no aeroporto, a gente viu aquele cordão de isolamento para chegar no ônibus. Você imagina, de tanta gente que tinha, e as pessoas gritando, e foi uma cena maluca, e a gente falou assim, gente, a gente não esperava essa repercussão toda, né? Porque ninguém, a gente, como eu disse, né, naquela época não tinha esse networking que existe hoje, né? Quando a gente chegou, a gente ficou super, super assim, chocada. A gente ficou chocada com a repercussão que foi, entendeu? Porque enquanto a gente estava lá, a gente falou assim, ah, poxa, a gente é campeão do mundo. Eu lembro até hoje a Paula, dentro do ônibus, depois que a gente saiu do ginásio, né, depois de tudo que, né, de ter ganho a final contra a China, a gente entrou no ônibus, assim, todo mundo com aquela cara, assim, né, depois daquela adrenalina toda. Gente, nós somos campeãs do mundo. Aí ficou todo mundo olhando assim, gente, é verdade. Tu sabe aquela coisa que caiu a ficha? Meu Deus! Aí, a partir daí, quando a gente chegou no aeroporto no Brasil, em Guarulhos, a gente começou a ver que os brasileiros, teve gente que não dormia assistindo jogos e tudo mais. Eu falei, meu Deus do céu! E a gente não acreditava, né, de tanto o feedback que a gente teve quando a gente chegou aqui, sabe? Foi muito legal. Foi muito, assim, emocionante.
É. E aí, Dalila, você continuou jogando? O que que aconteceu depois do Mundial?
Depois do Mundial, eu fui para Guarulhos, joguei um tempo lá, aí foi, eu segui o meu plano, né? Eu falei assim, bom, agora mais do que isso, o que mais que eu quero, né? Fui campeã do mundo, o que mais que eu quero na minha carreira de basquete? Eu já tava, né? quando eu cheguei dos Estados Unidos, pensando em, né, já estava saturada de treinar com aquela vida de atleta, né, super assim, disciplinada e tal. E eu queria seguir minha carreira profissional. Mas assim, tudo que eu tentei ir para minha carreira profissional, saí do basquete, não consegui sair do basquete. Aí ele foi convidado para trabalhar na escola internacional aqui como coach da escola. Aí eu continuei trabalhando com basquete, não consegui fugir do basquete. Continuei, né?
Desculpa.
Fiquei 9 anos trabalhando na escola internacional e dando aula de inglês ao mesmo tempo. E daí,
É
depois
porque
de 9 anos.
o seu major aqui, o curso que você fez aqui no Texas foi
Foi General Agriculture, foi agronomia, na verdade. Que eu
agronomia,
adorava animais, né? Meu pai era agrônomo, meu irmão mais velho era agrônomo, fui criado em fazenda e eu adorava qualquer tipo de animal. Então, eu queria ir para ou para veterinária ou para agronomia, alguma coisa assim. Mas eu não consegui fugir. Eu cheguei no Brasil, fiz
Foi
o
para a
curso do
seleção.
CREF, hoje estou fazendo pós-graduação e o basquete, né, continuou na minha vida. Não tive como fugir. Continuei depois. Acho que com 30 anos eu continuei jogando master, depois que deu um tempo, né?
É isso aí que eu queria saber, porque eu conversei com algumas pessoas que jogam Master, né? Eu já conversei com a Irene e tal, conversei com a Mari, que chegou a jogar, fico acompanhando, né, as meninas todas aí do Master e tal. Como é que foi esse negócio de jogar o Master? Qual a diferença? Como é que você se sente
Olha, o
Você
Master, eu
joga
digo que
ainda, não?
foi. Não, agora eu não, nem posso jogar mais, né? Porque eu tô com artrose na coluna. Aí eu tive que parar. O meu último torneio foi em Salvador. Foi em 2018. E daí, depois de Salvador, eu não joguei mais. Porque eu tava travando, a coluna travando e. Eu tinha que cuidar da minha mãe que tinha Alzheimer, tinha que trabalhar o dia inteiro, então era muito ativo, então eu dependia muito da minha parte física ainda, né? E eu falei assim, não, eu não posso correr esse risco, né, de somente coluna, né? E daí eu comecei a diminuir, né, essa parte de jogar. E eu falei, não vou jogar mais, porque senão daqui a pouco eu travo, não consigo mais nem fazer nada. Minha vida útil. Né? Não vai ser tão longa assim. Então, foi por isso que eu parei. Mas eu sinto muita falta, porque o Master, para mim, foi aquela coisa. Eu reencontrei muitas amigas, fiz muitas amizades novas, conheci países que eu nunca imaginei que eu fosse conhecer, sabe? Então, assim, de novo, eu continuei usufruindo do basquete, entendeu? Então, assim. Amizades assim que são para vida, né, Cláudia?
E
E
acaba
depois
dando certo.
no máximo eu conheci mais gente ainda do basquete que se tornaram super amigos, super queridos, família mesmo, sabe? Assim, então eu sinto muita falta de estar jogando ainda. Mas quem sabe, né? Eu falei para as meninas do meu time lá, gente. Nem que eu vá de assistente técnica, de técnica, sei lá, eu vou de alguma coisa, nem que for, né, para carregar as bolas, eu vou, não tem jeito. É porque agora com a pandemia parou também, né? Faz um tempo já. Então a gente tá todo mundo meio frustrado, né? Mas eu sinto muita falta de encontrar as meninas, de encontrar todo mundo. É uma terapia, né? É uma terapia, de corpo e alma, na verdade.
Pode fazer assim um encontro assim, né, num sítio, churrasco. Quando eu estiver no Brasil, vou adorar. Tô brincando.
Tem que vir jogar o Master, né? Vai jogar o Master.
Não
Você vai
sei.
encontrar todo mundo.
Na outra encarnação, que essa que já passou a minha habilidade. Deixa eu te
Nunca é
perguntar,
tarde.
você hoje está aonde e você treina quais as equipes, assim? Fala um pouco do seu trabalho hoje pra gente.
Então, eu trabalho na Secretaria de Esportes e Lazer de Curitiba. Desde 2004, né? Desde então eu trabalho da iniciação, né? Eu adoro trabalhar com iniciação, É, meu forte é isso. E o trabalho, a gente tenta, a gente tem, eu tenho 5 turmas de basquete, né, de manhã e à tarde. É, e eu trabalho também com a seleção permanente, que a gente tem vários centros nas regiões da cidade, que a gente pega os talentos e faz uma seleção permanente, que a gente treina num local central, né, centralizado, numa praça, onde, justamente na praça onde eu comecei, que foi a Praça dos Aduques. A gente treina a seleção permanente lá. E essa seleção participa de campeonatos até escolar brasileiro, que veio para cá, sub-14, sub-15. A gente participou de clubes da CBC também, a gente tem participado. E são alunos que vêm das comunidades, sabe? E os meninos, eles assim, eles começam no centros, né, nos bairros. E desde pequenininhos a gente tem, né, iniciação desde 10 anos até 17 anos, né, a gente trabalha. E é
Exato.
muito bacana trabalhar nessa fase, né, de iniciação. Para mim, assim, eu sou apaixonada,
É que
sabe?
é um trabalho
É muito
belíssimo, né?
gratificante.
É,
É muito gratificante, muito gratificante.
é muito legal também, assim, a gente vê que o Rafael, o China tá aí, me corrija se eu troco os nomes, que eu chamo um de Daniel, hoje Rafael, mas Rafael do Rio de Janeiro estava falando sobre as escolinhas da Mangueira, né? E como que essas escolinhas da Mangueira geraram grandes nomes aí hoje do basquete feminino, né? Que estão aí, assim, nem arrisco a falar os nomes, porque pode eu errar, mas assim, eu acho que está imagem disso, vem dessa escolinha da Mangueira, desse projeto. Bom, nessa liga, Superliga do Basquetebol, tem muita menina aí que vem, né, das comunidades e tal. E isso é uma das coisas muito legais, porque isso é um trabalho que Maria Helena fazia, garimpava também, né, no interior de São Paulo, né, e tirava assim as meninas mesmo e trazia, entendeu? E dava tênis, e dava roupa, e dava uniforme, né? E assim, a gente tem que ter uma reverência muito grande, eu acho que todos os brasileiros, os jogadores, os clubes principalmente, para esses projetos sociais, né? Porque a menina que está no clube tem o olheiro que vai e tal, mas a menina que está na comunidade, ela não tem olheiro, né? Se a oportunidade, a gente não
Verdade.
der a oportunidade, ela não sai dali, né? Então, isso é uma coisa muito importante. E que trabalho bonito, hein? Parabéns, parabéns.
Eu amo o que eu
Mais
faço,
trabalhos
Cláudia. Eu
assim, né?
acho assim, que a gente se envolve, a gente não se envolve só com o aluno, né? A gente se envolve com a família inteira, né? E agora na pandemia a gente mantém contato, porque tem os grupos do WhatsApp, que cada turminha minha tem um grupo, né? E a gente continua se falando, e às vezes a gente faz uma reunião de Zoom para a gente se ver, para conversar, para ver como é que. Olha, eu fiquei expert em dar treino, vídeo treino. Eu
Vídeo.
fiz, acho que até abri um canal do YouTube, até entrei no fiz um canal do YouTube
Ah, que legal!
com as
Olha
minhas
que
aulas. Tem no
legal!
meu Insta, é Dali Underline Mello.
É, como é que é? Desculpa, fala de novo aí.
Dali, Dali, underline, Mello, com 2 L.
Tá.
É o meu Insta. Aí ele tem um canal, que tem um linkzinho do canal do YouTube, onde eu tenho vários treinos, né? Vídeo treinos, vídeo aulas, né? Que eu passei para os meus alunos, né? E foi assim, foi uma iniciativa assim da Secretaria de Esportes daqui de Curitiba, que fez a gente falar assim: gente, vamos parar, né? No início da pandemia isso, né? Aí a gente, nossa, eu gravei muitas aulas e coloquei todas elas nesse link do YouTube. Foi muito legal. E os meus alunos, eles estão me dando um feedback, professora, eu tô treinando com as suas aulas lá, com as videoaulas. Falei, poxa, que legal, né? Sinal, o importante é não parar, né? Não
Exatamente, é
pode
porque a
parar, não
lutada
pode
ficou,
desanimar.
não pode
Né?
desanimar. Ficou sem saber o que fazer, né? Todo mundo ficou um pouco perdido, porque você fala para o adolescente, não fica tanto tempo na frente do computador, de repente fica 8, 9 horas, porque tem aula, porque tem isso, porque tem home, porque tem trabalho de casa. E agora eu também tenho que ficar pelo computador. né? Eu dou aula aqui na universidade e eu supervisiono os meus alunos que vão ser professores de educação física, né? Então,
Que legal.
falam para mim, professora, eu nunca pensei que eu fosse dar aula para frente do computador, né? E
É, a gente
para
tem que se
30
reinventar,
crianças.
né?
Imagina, para 30
É.
crianças, porque aqui eles fizeram um trabalho bem sério, né? De levar as aulas mesmo para dentro de casa. E acabou que envolveu os pais também, os pais viram a importância do treino. Eu acho que tem o Arodi aí também, que o Arodi
Ah, Arodi, aqui do Paraná.
é. O Arodi do Paraná, e o
É
Arodi
meu
faz um
colega do pós.
trabalho, né, online com as crianças que é maravilhoso.
Sim, muito
Eu
legal.
conversei com as meninas, as alunas dele, todas pequenininhas assim, mas um entusiasmo assim imenso, né? É que chega um ponto que a criança também cansa, ele quer mais é brincar, né? Ontem, por exemplo, só para você ter uma ideia, ontem meu filho ontem teve fez uma birra assim fenomenal ontem, por dois motivos. Um, que ele queria um sorvete, depois ele queria entrar numa escola. E eu falava assim, meu filho,
Que idade que ele
ótimo.
tem?
Essa escola não é para vocês, era um middle school, né? E ele tem 3 anos de idade, né? I wanna go there, I wanna go there, you know? Que ele tava aí na escola, mas com o Covid veio aí, teve que parar, mas sente essa necessidade, né, de estar com os colegas, etc. Eu vou abrir agora
Pois é.
para algumas perguntas, acho que dá tempo aí das
Claro.
outras. Não quero atrapalhar a sua aula de Pilates depois, mas
Imagina, tô aqui com
a gente
nossa, meu
tem.
coração aqui.
Tem umas perguntas aqui. Tem uma pergunta do Play Big Basketball, e diz o seguinte: qual a sua opinião sobre as mulheres como Tereza Witherspoon na NBA?
Olha, eu acho muito importante, elas têm que se enxergar como espelhos, né? Como inspiração dos jovens atletas, né? Então, eu acho que é muito importante elas, não dentro e fora da quadra, conseguirem conquistar, né? Tipo, como é que eu vou dizer? Inspirar essas crianças, né? Que estão começando agora. Eu acho que isso é fundamental. É o que eu tenho a dizer.
Ok, tem uma outra pergunta aqui, que é do China, que ele pergunta o seguinte. Peraí, vou botar aqui, né? Porque. Olha lá. Como é que é ser campeã do mundo, ou seja, ser uma das 12 melhores jogadoras do planeta Terra?
Nossa senhora, você exagerou, né? Mas é verdade, não. A gente é uma honra. Eu sinto muito, muito, como dizer, é muito gratificante eu poder contar a minha história, poder contar que eu vou estar lá na história do basquete brasileiro o resto da minha vida, entendeu? E eu sei que eu inspiro meus alunos, eu sei que eu inspiro bastante gente. Que está começando a jogar basquete agora, que você tem, né, todo, como vou dizer, você pode usufruir do basquete como uma oportunidade de vida. Isso que eu quero colocar, sabe? Eu tento passar para os meus alunos também, que o basquete pode ser uma porta de oportunidade para sua vida, para o resto da sua vida. Até hoje, né? Eu estou com 51 anos, até hoje eu usufruo do basquete, trabalho com basquete, minha filha está usufruindo também do basquete. Então, assim, eu acho que ter sido campeão mundial foi o maior presente da minha vida.
Bom, tem a Joana Dark, Sacramento, que pergunta: você faria algo diferente se tivesse a experiência que tem hoje?
Olha, eu acho que não. Eu acho que o basquete sempre me chamou, sabe, como oportunidade mesmo. Eu acho que não. Eu acho que eu continuaria. Talvez trabalhasse com alguma coisa com animais, né? Que eu gosto muito também. Mas o basquete é muito gratificante pela parte, vamos dizer, das amizades, de você poder viajar, de você, né, se tornar uma pessoa guerreira, forte. Que um jogador de basquete tem que ter essas características, né, na personalidade. Então, acho que não, acho que não, eu acho que eu seria uma professora de basquete mesmo.
Porque chega um ponto que você quer ensinar, né? Você não quer mais julgar, você não quer mais.
Né?
Eu acho que tem um caminho natural. O Vladimir, Silva, da. Eu acho que é da Liga Paulista, né? Aí ele tá aí, ó. Tá perguntando o seguinte: o que que você acha das 17 equipes se interessarem por participar do Brasileirão aí, do campeonato da CBB? Que a Paula jogou essa pérola aí que foi muito legal, porque teve uma repercussão muito boa pro basquetebol feminino. Quando pensou que tava dormindo, apareceram aí 17 equipes querendo se
Eu
inscrever.
acho maravilhoso. Nossa, o basquete tava, né, tá precisando disso, na verdade, né? Eu acho que é super, assim, eu fico muito feliz de saber, né, que as pessoas estão querendo participar e que a mídia ajude também, né, a divulgar o nosso esporte, né? Porque a gente só vê futebol, eu vou ver Globo Esporte, vou ver qualquer. É só futebol, gente, sabe? Então, assim, vamos. Acho que a mídia tem que ajudar muito, né? Porque a mídia com certeza influencia, né? As crianças que estão querendo começar a jogar algum esporte. E se o basquete estiver ali, agora que a NBA, a WNBA, às vezes fica em rede aberta, né? Aqui no Brasil, muito mais crianças apareceram, entendeu? Para querer começar a jogar basquete. Isso é muito importante, influencia demais. Sabe? Então eu fico muito feliz de saber.
É um poder muito grande. Alguém quer almoçar com você, Andréia, tá dizendo aí, ó, vamos.
Oba! Minha irmã de coração, conheço desde criança. Minha Andréia Angel. Ah, com certeza, vamos combinar.
Então, querida,
Em
eu
breve.
quero agradecer muito a você pela sua presença aqui, pelo seu carinho de responder ao nosso convite, né? E agradecer a você pelo tudo que você tem feito pelo basquete feminino, que você não parou, né? Pelo que você fez antes. Eu acho que exemplos como os seus, né, são muito, muito, muito importantes para que as pessoas vejam, né, que a trajetória vitoriosa é. Ela é sim ser campeã mundial, é sim trazer uma medalha das Olimpíadas, né? Mas o mais legal é quando você olha e fala assim: eu aprendi com a vida que eu tive e eu sou quem sou porque tive as experiências que tive, né? Então, isso é muito importante. A gente só tem a agradecer a sua presença, agradecer a presença de todo mundo que está aqui. Daqui a pouco tem Brasil, né? No próximo jogo, da segunda fase aí.
Verdade, é
Esporte
isso aí.
TV, vamos estar lá torcendo, com certeza.
É, vamos lá, todo mundo assistindo,
Isso aí,
vamos, né, torcer para a nossa seleção.
exatamente. Tem várias coisas acontecendo. Também tem o fórum do grupo Mulheres do Brasil, que está acontecendo no YouTube também, que é sobre a importância da atividade física, que é no mesmo horário. Então, assim, a gente fica se precisando aí, não é? E você tem o seu Pilates,
Pois é. Isso
né?
é essencial, né, para poder ter uma qualidade de vida hoje em dia, né? Mas é aquela coisa,
Exatamente.
né? Não pode parar. Cláudia,
Exato.
muito obrigada pelo convite. Foi uma honra poder estar aqui, né, conversar com você, poder expor, né, toda a experiência que eu tive, poder motivar, inspirar o pessoal que está começando, que eu sei que meus alunos devem estar aqui assistindo também, né? Um beijo para todo mundo. E não vamos desistir, não. A gente tá tudo acabado. Agora, logo a gente vai voltar ao normal, né? Não
Com
podemos ter que ser persistente. A gente tem que ser persistente, né? Vamos continuar se movimentando.
certeza. Exatamente. E tudo isso só aconteceu para a gente acordar que a gente tem que cuidar um do outro, né? Então,
Nada acontece por acaso, é.
exatamente. Aí, mesmo que a gente tenha aí vacinado, vamos continuar usando as máscaras, vamos continuar cuidando um
Vamos se
do outro.
cuidar.
Né? Obrigada, Thaís. Obrigada, Thaís Pasta aí. Parabéns, professora Cláudia. Muito obrigada. E
Ah,
eu queria.
tá. Beijão.
Eu queria agradecer a presença aí dos fã-clubes, né? Do Simone Cigarra e suas formiguinhas, do Simone na Veia, que tá sempre com a gente, né? A Cleide tá sempre com a gente também, a Lani, a Cíntia Calisto, né? E todo mundo aí que tá super dá apoio para esse projeto Mulheres Assista. Queria lembrar que a gente está com sorteio ainda, né? Dia 30 de 6, a gente salvou uma caixinha para sortear. Porque a gente criou uma caixinha, Dalila, para homenagear todo mundo que ajudou no documentário Mulheres Assista. E as
Que
atletas
bacana.
de 1971, que são as atletas que trouxeram a primeira medalha aí de mundial para a gente. Então, são as mulheres de bronze. Até uma coisa legal, assim, só para
Legal.
contar para você o que que
Que
Mulheres
iniciativa bacana.
proporcionou. uma das coisas mais lindas que Mulheres Assista proporcionou enquanto movimento foi a reunião desse time de 71, né? E a Elzinha me contou, podia ter dado para a gente, foi essa reaproximação, né? Eu acordo todos os dias de manhã e eu não vejo a hora de olhar meu WhatsApp para ver o que que as meninas falaram, entendeu?
Ah, é bom demais, né?
Sim.
É muito bom
Então,
reencontrar as
isso
meninas.
é isso, sabe? Se a gente escreve um livro, né, ajuda, faz a produção aí, né, de um filme, né, para que as pessoas lembrem dessa história, sabe? E nesse sentido, assim, né, as diretoras do filme, as roteiristas do filme, que é a Silvia Spolidori e a Ellen Su, que foram muito felizes, né, de contar uma história de uma maneira muito leve, muito legal, né? O filme está de graça no site, né, www.mulheresassista.com, porque é isso que a gente quer, divulgar essa história mesmo. Mas essa coisa
Que
delas se
bacana.
conversarem todos os dias, isso para mim assim foi o maior presente que eu podia ter, né, assim, de volta para mim. E eu
Que
só
legal.
tenho a agradecer por vocês aqui. Essa live fica gravada aqui no IGTV. E também sobe para o nosso canal do YouTube. Passem lá, deem um like, né? Ativa o sininho. É bem legal ter os dois, porque quem não tem Instagram assiste no YouTube, né? Então. E tem o
Que
podcast.
legal.
Então, quem não quiser
É isso
assistir.
aí.
Tá bom.
Show de bola.
Tá bom, então.
Obrigada, Cláudia.
Um abraço para você aí, Dalila.
Tudo de bom. Beijo para todo mundo. Até
Beijo.
breve.
Até breve.
Tchau, tchau.
Tchau. Até mais. Tchau.
Até. Tchau, até.